Ora bem, vamos falar precisamente do Dia Mundial das Hepatites, que se assinala no próximo domingo, dia 28 de julho. O mais recente estudo nacional da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal dá conta que um em cada três portugueses terá fígado gordo, mas não sabe. Ora, para nos falar um bocadinho mais sobre este assunto, temos connosco ao telefone a professora Paula Macedo, investigadora da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e professora da Nova Medical School. Olá, muito boa tarde, professora Paula Macedo.
Muito boa tarde a todos.
Bem-vinda então aqui à conversa connosco na Rádio Lagoa, para nos esclarecer um pouco mais, pelo menos os mais leigos nesta matéria, sobre esta questão do fígado gordo. Para já, aquela pergunta que se coloca e que certamente os nossos ouvintes quererão ter mais pormenores é precisamente: o que é o fígado gordo, que sintomas apresenta e se está apenas associado a pessoas que sofrem de diabetes?
Ora bem, muito boa tarde a todos. O fígado gordo é, de uma maneira simples, é a deposição de gordura no próprio fígado. Acho que a melhor maneira de visualizar é quando pensamos no patê. Uhum. O patê é o fígado gordo, só que normalmente vem dos patos. Nós, seres humanos, também, o nosso fígado tem depósitos de gordura e, quando estão em excesso, chamamos fígado gordo. E normalmente chama-se o fígado gordo não alcoólico porque é uma patologia associada a esta deposição de gordura no fígado, mas que não está associada a um aumento de bebidas alcoólicas, de ingestão de bebidas alcoólicas. Quando fala em sintomatologia, o problema destas doenças, tal como a diabetes, é que são patologias que são silenciosas, não é? A não ser que quando já estão num estado muito avançado, em que aí assim, já, quando já há cirrose, quando já está num estado avançado, aí assim o indivíduo já tem esta percepção da dor e do desconforto, tal e qual como na diabetes. A diabetes é uma doença silenciosa que não dói e é por isso que é amplamente ignorada. Só quando começa a haver úlceras ou quando há perca de visão é que as pessoas acordam para a realidade, infelizmente, do que é uma patologia silenciosa.
Professora Paula Macedo, esta questão relacionada com o fígado gordo está associada apenas às pessoas que sofrem de diabetes ou uma pessoa saudável, aparentemente saudável, que não sofra de qualquer doença, pode, em qualquer circunstância, algum momento da sua vida, sofrer de fígado gordo?
Ora bem, existem a etiologia, isto é, a origem do fígado gordo, não está exclusivamente associada às pessoas com diabetes. Existem pessoas que têm alterações genéticas, que têm uma maior propensão à suscetibilidade para desenvolver fígado gordo, e estas pessoas podem não ter diabetes, podem não ter nenhuma alteração metabólica, mas porque têm consigo estas alterações genéticas, têm maior suscetibilidade de ter depósitos de gordura no seu fígado. Qual é o problema? É que estas pessoas, que quando não o sabem, que não têm algum cuidado, começam com o fígado gordo e tornam-se aquelas que são mais suscetíveis de ter o seu fígado com fibrose, isto é, é como se tivéssemos o fígado com feridas, uhum, de uma maneira simplista. Portanto, nem todas as pessoas que têm fígado gordo têm diabetes, nem todas as pessoas com diabetes têm fígado gordo.
Exatamente. Portanto, sabemos também que, como referiu aqui neste caso, as pessoas diabéticas são talvez aquelas que são mais vulneráveis ao aparecimento, não é?
Exatamente.
E que aqui também temos que referir que o excesso calórico alimentar e a obesidade são, de facto, fatores de risco para o aumento da gordura nas células do fígado.
É verdade. E há aqui vários fatores. há um fator que tem a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa ingestão dos muitos hambúrgueres.
Portanto, os portugueses, professora Paula Macedo, os portugueses, podemos concluir que os portugueses andam a alimentar-se cada vez mais mal?
Eu acho que...
Andam a optar muito pelas fast food?
Acho que houve um deslumbramento com outro tipo de alimentação. Se uma pessoa for aos Estados Unidos, a quantidade de comida que vem num prato é quase o dobro daquela que nós normalmente temos. E, portanto, houve aqui algum deslumbramento com a quantidade e a grande ingestão de que é melhor para o palato. Acho que nós, graças a Deus, estamos finalmente a caminhar para uma melhor percepção daquilo que deve ser o nosso estilo de vida em termos alimentares, mas isto leva tempo. Em termos de sociedade, todos nós temos a obrigação de contribuir para uma sociedade mais saudável. Portanto, isto é uma questão societal, não é uma questão... Não se devem recriminar as pessoas uma a uma, deve ser uma questão societal e, portanto, todos nós temos esta obrigação de contribuir para a educação, principalmente dos mais jovens, não é? Da próxima geração.
Porque esta questão da diabetes e depois também do aparecimento do fígado gordo também se verifica nas camadas mais jovens? Ou há alguma faixa etária mais acima em que isto acontece?
Como é que eu hei de tentar explicar isto? Dentro das pessoas com diabetes, sem dúvida que a diabetes tipo 2 historicamente aparecia nas pessoas com maior idade, mas hoje em dia isso já não é verdade. Já há muitos jovens com diabetes tipo 2. E estes jovens, há vários estudos que mostram que estes jovens também têm fígado gordo. Ou uma parte destes jovens também tem fígado gordo. Que, atempadamente, tem a ver com, como disse muito bem, com o nosso estilo de vida, com o sedentarismo e, portanto, em termos societais, se conseguirmos contrariar este tipo de atitude, conseguimos que haja uma reversão do fígado gordo. O problema maior é quando há progressão para fibrose. E a resolução desta fibrose, portanto, destas feridas no fígado, é que são muito mais difíceis. E ainda não há uma boa intervenção terapêutica para a resolução da fibrose, portanto, para a resolução, para conseguirmos que haja reversão destas feridas no nosso fígado.
Portanto, aqui a grande questão neste momento, ou aquilo que deveríamos seguir, a tendência que devemos passar a adotar, será uma mudança drástica nos hábitos das pessoas, nomeadamente mudança na alimentação e a adoção de um estilo de vida mais ativo que passe pelo exercício físico.
Exatamente. Mas isto é uma questão cultural. Não é possível mudarmos todos de um dia para o outro esta maneira de estar, se não for uma questão cultural de conjunto. Porque senão somos sempre a exceção e estamos sempre em esforço. Quando culturalmente todas as pessoas que estão à nossa volta têm um outro tipo de atitude, é muito mais fácil porque sentimos-nos mais acompanhados.
Mas é interessante é que nós vivemos na era da informação, em que temos toda a informação à mão de semear, sabendo aquilo que faz mal e aquilo que não faz mal, e continuemos a optar por realmente seguirmos o caminho daquilo que não devemos seguir, não é? Neste caso, as pessoas sabem que devemos seguir uma alimentação saudável, mas é ver as cadeias de fast food completamente cheias de gente à hora do almoço ou do jantar, não é, professora?
É exatamente, mas isso, eu volto a dizer, enquanto não houver uma alteração cultural em termos de sociedade, vai ser difícil, porque nós somos sempre aqueles que estamos a contrariar o que é mais apetecível, o que faz parte daquilo, das nossas memórias de palato, porque faz parte do nosso dia-a-dia. E, portanto, isto é importante ser já introduzido nos conceitos das novas gerações.
Portanto, em termos gastronómicos, podemos dizer que nós não estamos a evoluir. Ou seja, no tempo dos nossos avós, ou até mesmo dos nossos pais, eles adotavam um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, que se baseava muito na dieta mediterrânica, e hoje, pelo contrário, nós estamos a comer mais, em maior quantidade e pior, em termos de qualidade.
Muito pior, mas isto tem a ver com a própria economia. Durante muitos anos, há um século atrás, as pessoas não tinham capacidade económica para comprar grande parte dos alimentos que existem hoje em dia disponíveis. E, portanto, faziam seleções. Hoje em dia, até porque em termos de geração, da transmissão de uma geração para a outra, de repente os nossos avós acharam que agora tenho um pouquinho de dinheiro e quero comprar muito para o meu neto ter a possibilidade de ter a quantidade de alimentos possíveis, porque a sociedade assim gosta de transmitir ao resto das famílias a maneira de mostrar o seu poder económico.
No fundo, passa um bocadinho por uma grande mudança de mentalidades, não é, professora?
Exatamente. Há uma grande mudança de mentalidades que deverá ser alterada desde pequenino, desde a escola.
E aí a escola tem um papel também muito importante. Professora Paula Macedo, esta questão para quem sofre de fígado gordo, quem já sofre de fígado gordo, o fígado gordo tem cura?
O fígado gordo, desde que não esteja em fibrose, não é? Porque nós chamamos o fígado gordo não alcoólico, desde que não exista ainda fibrose, tem uma remissão que tem a ver com a dieta e alguns estudos que mostram realmente que é passível de haver remissão e das pessoas se tornarem mais saudáveis em termos de fígado gordo. Quando já existe fibrose, portanto, quando a doença já está num estado mais avançado com inflamação e existem estas feridas dentro do fígado, já é mais difícil, até porque não há terapêutica ainda estabelecida para fazer esta remissão.
Neste momento, que tratamentos existem? E o que é que está a ser feito em termos...
Neste momento, existem alguns tratamentos para as fases iniciais, ainda não existe uma boa terapêutica, um bom medicamento para os estadios mais avançados. Existem várias farmacêuticas a desenvolver estes fármacos, mas ainda no mercado ainda não existe algo que se possa usar para uma franca resolução destas feridas a nível do fígado.
E quem sofre desta doença, podemos assim dizer, não sei se podemos aplicar este termo.
É uma patologia, é uma doença, sim.
Portanto,
diabetes.
Todos os dias, diariamente, a pessoa mesmo tentando tratar-se através de fármacos, sofre no seu dia-a-dia, professora?
A doença é silenciosa. E, portanto, aquilo que eu mencionei de início, é o perigo. Como é silenciosa, não se sente, não dói.
Uhum.
As doenças que não doem, nós ignoramos, porque não faz parte do nosso dia-a-dia. Nós só olhamos, só nos preocupamos quando dói. E esse é um problema.
A professora faz também parte da Associação Protetora Investigadora, na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Esta associação tem apostado em investigação em conjunto com outras instituições europeias, não é? Na procura de ferramentas que possibilitem o tratamento desta doença.
É verdade. Nós temos dois projetos europeus na associação que aborda esta temática e do qual fazem parte vários investigadores de referência na área e que tentamos perceber, até para a resolução da própria fibrose, qual será a melhor abordagem e perceber melhor os mecanismos que estão subjacentes à patologia e às várias fases da patologia.
Portanto, aqui a ciência sempre a evoluir e a tentar encontrar novas e melhores respostas, não é, para o tratamento desta doença.
Exatamente.
A professora Paula Macedo, dia 28 de julho assinala-se o dia das hepatites. Que atividades ou que campanhas têm preparadas para este dia, de forma a alertar as pessoas para a importância de se preocuparem um bocadinho mais com a sua saúde?
Nós, a associação está sempre quase sempre em campanha de alertar as pessoas para a saúde. E, portanto, isto faz parte de um contínuo. Existem, dentro da própria associação, nós temos alguns momentos, juntamente com os doentes, a alertar, até relativamente existe um estudo da melhor maneira como alertar as pessoas, por exemplo, para o fígado gordo, qual é a melhor abordagem para sensibilizar os doentes relativamente a esta doença ou outras doenças, porque não basta momentaneamente falar sobre a patologia, mas há todo um contínuo que tem que ser feito para as pessoas tomarem consciência e conseguirem realmente fazer aqui uma mudança estratégica na sua maneira de viver.
Não sei se quer deixar aqui alguma mensagem aos nossos ouvintes a propósito deste dia e eventualmente a pessoas que sofram desta doença e que estejam a ouvir-nos neste momento.
A mensagem que eu gostaria de deixar é aproveitar o mais possível esta altura para fazer alguma reflexão e tentar trazer consigo os amigos e a família a falar sobre o assunto. Quanto mais falarmos sobre o assunto, mais consciente nos tornamos e melhor lidamos com as patologias.
Para entrar em contacto com a associação, através do telefone ou então também através da internet, presumo?
Exatamente.
Professora Paula Macedo, muito obrigada por estes esclarecimentos, quero agradecer-lhe, desejando-lhe uma boa tarde também e que também no próximo domingo penso que vai estar provavelmente em alguma atividade relacionada com este Dia Mundial das Hepatites.
Este domingo não vou poder estar, mas a associação tem feito ao longo do tempo, como eu comentei, esta ligação com os doentes e manter os doentes da melhor maneira informados. Mas é algo que é importante. É importante estarmos, sem dúvida, aproveitar o domingo para fazer esta reflexão e tentar falar de uma maneira despreocupada, mas consciente de que, ao fazer passar a palavra ao nosso vizinho, ao nosso familiar, conseguimos ficar com maior conhecimento e tomar maior consciência sobre a patologia.
Muito obrigada, professora Paula Macedo. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer ter estado à conversa consigo. Muito boa tarde.
Muito obrigada igualmente. Boa tarde para todos.
Foi assim os esclarecimentos prestados pela professora Paula Macedo a propósito desta doença, fígado gordo, isto porque no próximo dia 28 de julho assinala-se o Dia Mundial das Hepatites.